Com sustentação oral pelo recorrente, recurso ordinário 732-94, que procede de Belém do Pará, relatora ministra Luciana Lossi, o recorrente Paulo Roberto Galvão da Rocha, recorridos Elenilson Cunha Pontes e outros. Passo imediatamente a palavra ao doutor Márcio Silva, dispensado o relatório, que falará pelo recorrente.
Excelentíssimo senhor ministro, presidente, senhoras ministras, senhores ministros, doutor representante do Ministério Público, como já adiantado, de fato, esse é um caso singular. Não se trata aqui de questionar a aplicabilidade da Lei Complementar 135, que fique registrado desde o início, mas é que o Tribunal Regional Eleitoral do Pará aplicou a Lei Complementar 135, de 2010, mediante uma interpretação literal. E o caso presente, excelências, desafia uma interpretação que contemple situação fática não abrangida por uma regra de transição, razão pela qual o recurso ordinário trouxe à colação o precedente do recurso extraordinário 597-9946, também do Pará, coincidentemente, que também tratava de registro, no qual restou consignado, e eu peço licença para ler um pequeno pedaço, um pequeno parágrafo do que consignado nesse acordo, nesse precedente do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte, que a exceção é o caso que não cabe no âmbito de normalidade abrangido pela norma geral. Ela está no direito, ainda que não se encontre nos textos normativos de direito positivo. Excelências, a inspiração da linha K, e acredito que já no caso anterior chegou a ser debatido pela Corte, é a verificação, a aferição de vida pregressa. No caso específico de Paulo Rocha, recorrente que ora defendo, o que ocorreu em 2005... Paulo Rocha, pelas razões que o ministro Noronha há pouco declinou, entendeu por bem não enfrentar um procedimento político, isso no ano de 2005, logo bastante anterior ao advento da Lei Complementar 135. Eis que chega o processo eleitoral de 2006 e Paulo Rocha é candidato a deputado federal, mesmo cargo que havia renunciado. Ele é eleito, sendo que os fatos ensejadores daquela representação anterior foram amplamente divulgados, amplamente utilizados, inclusive, pelos seus adversários políticos. E, no entanto, ele foi eleito para exercer o mandato de 2007 a 2010. Na primeira sessão legislativa desse novo mandato, ele é submetido a uma nova representação, idêntica àquela representação anterior, de 2005, e essa representação, ele a enfrenta, essa representação ela tramita, ela tem a sua tramitação legislativa, e no juízo político fundamentado, essa representação é arquivada, razão pela qual Paulo Rocha exerce o seu mandato de 2007 a 2010. Ou seja, houve concreção de direitos e há se manter a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, resistirá uma clara afronta ao princípio da confiança, vez que, à época dos fatos, não havia uma lei que traria, o que trouxe, qualquer tipo de constrangimento ao exercício daquele mandato ou daquele ato anterior, unilateral, da renúncia. Na aplicação do direito, não se pode chegar ao absurdo. E o que nos parece é que a manutenção do que decidido pelo Tribunal Regional não leva em consideração essa situação fática não abrangida por uma norma de transição que traz necessariamente a surpresa ao jurisdicionado e mais do que isso, o fato gerador da ineligibilidade não se verifica no caso específico de Paulo Rocha. Vale dizer, é um fato atípico, é uma conduta atípica, porque ele efetivamente não fez abuso de direito. Ele enfrentou o procedimento que a lei complementar posterior veio a entender como uma forma de fugir de um julgamento político. No caso específico de Paulo Rocha, tanto do primeiro quanto do segundo caso, ainda não havia lei complementar 135, e, no entanto, a conduta que ele adotou a toda evidência, não confronta a inspiração da linha K da Lei Complementar 135. E aqui uma peculiaridade também a ser enfrentada. Se no texto da Lei Complementar restasse consignado aos que renunciaram, e não como consta hoje, aos que renunciarem, eu não tenho dúvidas que o Supremo Tribunal Federal decretaria a inconstitucionalidade dessa norma, aos que renunciaram. Por quê? Estaria afrontado o princípio da impessoalidade. Essa norma estaria atingindo fulano, beltrano e Paulo Rocha. Não é o caso. A norma saiu com a expressão inequívoca renunciarem, para que se produzisse efeitos daquele momento adiante. Vale dizer, há que se observar o fato concreto para que não comunguemos de uma monstruosidade jurídica, de uma aberração, que é impedir que o candidato Paulo Rocha participe do processo eleitoral sob alegação de incidência numa norma que diz respeito à vida pregressa, sendo público e notório que ele efetivamente enfrentou o procedimento administrativo e não só isso, exerceu o mandato normalmente sem constrangimentos de 2007 a 2010. Então, forte nessas razões, e por mais do que já foi debatido no caso anterior, é que se propugna aqui pelo provimento do recurso e o deferimento do registro de Paulo Rocha. Muito obrigado.
Agradeço ao doutor Márcio Silva. E a matéria está bastante objetivada, até pelo julgamento anterior, ministra Luciana. E o ministro Fux também já me adiantou aqui que pedirá vista nesse caso também, até porque está surgindo aqui um debate, né, a respeito desta compatibilidade com os dispositivos da Constituição, que o ministro Fux foi o relator e sua excelência mesmo quer provocar aí talvez uma maior reflexão sobre a linha K e os seus efeitos concretos. De tal sorte que eu pediria então a vossa excelência que objetivasse o voto da medida mais objetiva possível.
Pois não, senhor presidente. A questão de fato do presente feito é absolutamente distinta do outro caso inicialmente julgado. Primeiro porque aqui, no presente caso, há uma representação proposta na Casa Legislativa, na data de 2005, que dá ensejo à renúncia do candidato. Posteriormente, em 2006, há novas eleições e este candidato. Então, se candidata e é eleito, em 2007, após ser empossado, ressurge aquela mesma representação, com base nos mesmíssimos fatos. Então, essa representação era proposta novamente perante a Casa Legislativa. Só que, dessa vez, o candidato resolve enfrentar o processo. Então, ele é julgado pela Casa Política, há um julgamento político, e este processo vem a ser arquivado. Então, eu entendo, e desenvolvo o meu voto nesta linha, de que houve um enfrentamento por parte do ora candidato desses fatos, e a casa própria, a justiça própria, no caso, a Casa Legislativa, julgou e o absolveu. Portanto, não cabe agora a Justiça Eleitoral vir a reconhecer a sua inelegibilidade, a sua mácula para o exercício da vida pública, em razão desta absolvição feita pelo juízo competente, que seria a Casa Política. E eu digo ainda, senhor presidente, na linha do que venho reiteradamente afirmando, que estamos aqui a tratar de um direito fundamental, que é o direito à elegibilidade, e que deve ser interpretado buscando a sua máxima efetividade. Reconheço, então, portanto, a sua condição de elegibilidade. Este é mais um dos fundamentos que trago no meu voto. E trago ainda uma outra questão, que no meu sentido é bastante interessante, de que a linha K, ela busca justamente extirpar da vida política as pessoas que tenham alguma mácula, faltem com probidade ou com a moralidade. E com base em quê? Na sua vida pregressa. Esta é a verdadeira razão de ser. E não há nada que macule a vida pregressa do candidato, que enfrentou um processo administrativo e foi absolvido pela seara própria, no caso, a Casa Política. Eu trago, inclusive, uma transcrição, transcrevo um trecho do voto do ministro Celso de Mello, no julgamento no Supremo Tribunal Federal, que tratou deste caso da linha K, no caso do então candidato Joaquim Roriz. E o ministro Celso de Mello afirma: torna-se essencial reconhecer que a Justiça Eleitoral tem o dever, poder de obstar candidaturas de pessoas desprovidas de idoneidade e destituídas de probidade, e que por isso mesmo hajam incidido em situações configuradoras de inelegibilidade, desde que compatíveis com a ordem constitucional, em ordem a viabilizar ao cidadão o exercício do direito de escolher pessoas dignas e probas para o desempenho do mandato eletivo. Então, senhor presidente, eu não vislumbro aqui nenhuma mácula que o torne incompatível com o exercício de um cargo público. E mais, merece aqui destaque o fato do candidato também ser aqui, ter sido absolvido na seara criminal. Então, a conduta foi duplamente julgada e aferida, tanto pelo órgão próprio administrativo, no caso a Casa Política, como também pela Justiça ao enfrentar uma ação criminal, também houve absolvição na seara jurisdicional. Então, senhor presidente, eu estou votando para deferir, em apertada síntese, com base nesses fundamentos, estou votando para deferir o registro de candidatura de Paulo Roberto Galvão da Rocha para o cargo de senador na eleição de 2014.
Ministro Fux pede vista. Eu, então, proclamo o resultado parcial. Após o voto da relatora, dando provimento ao recurso para deferir o registro de candidatura do recorrente, pediu vista o ministro Luiz Fux. Agora anuncio aos eminentes colegas que não há mais sustentações orais. Podemos, após o pregão, ir direto ao voto. Procedente de Fortaleza.